Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Amigo e amiga do campo, muito bem-vindos a mais um Prosa Rural. Tudo bom, Selma?
Muito bom, William. Ainda mais porque hoje vamos falar sobre atitudes valiosas para quem pretende tirar o melhor proveito da sua terra.
É, eu sei. São procedimentos simples, mas que podem contribuir significativamente para o aumento da produção.
Agricultura de precisão para pequenos e grandes produtores. Este é o tema do programa de hoje, que tem a participação da Embrapa Instrumentação, de São Carlos, São Paulo.
Você vai ficar sabendo como identificar as melhores áreas da sua propriedade para um plantio com boas produtividades. Por exemplo, onde estão localizadas áreas mais úmidas, boas para o plantio de hortaliças, e áreas mais secas, ótimas para forrageiras.
É isso aí. Então, tá na hora de chamar para a nossa prosa o pesquisador Ricardo Inamazzo e a jornalista Joana Silva.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvintes do programa Prosa Rural. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema muito bacana, que é a agricultura de precisão, uma técnica que vem conquistando cada vez mais produtores de todo o Brasil. E para explicar como funciona, está aqui conosco o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Ricardo Inamazzo. Ele também é coordenador da Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa. Bom, doutor Ricardo, vamos começar explicando o conceito do que é a agricultura de precisão. Onde é que essa técnica teve início e quando que ela chegou no Brasil?
Quando a gente ouve agricultura de precisão, normalmente tem uma ideia de um equipamento bastante sofisticado, equipamentos eletrônicos, cabinhas muito modernas de tratores, de máquinas, são satélites ilustrando o sistema de comunicação, quer dizer, é um equipamento muito gráfico, né? Muita imagem, e isso remete, né? O que lembra pra gente é uma agricultura muito moderna, muito cara, com custo bastante elevado e algumas vezes muito longe da nossa realidade. Mas o interessante é a origem, como foi comentado, né? Foi solicitado aí o conceito da agricultura de precisão. O conceito da agricultura de precisão nasce há muito tempo, quando, em 1920, nos Estados Unidos, registraram que mesmo fazendo tratamento com quantidade de fertilizantes, quantidade de sementes, sementes iguais, produzia-se uma quantidade muito grande em uma determinada região e na outra região se produzia muito pouco, mesmo com o mesmo tratamento. Essa diferença foi muito difícil identificar qual é a origem, mas nós temos algumas pistas. No passado, ou mesmo nos pequenos produtores, os pequenos agricultores aproveitam a área com maior umidade e áreas mais secas, e nas áreas mais úmidas, hortaliças. Essa diferença de áreas reflete, na realidade, o sistema de produção. E diferenciar essas áreas, principalmente em áreas muito extensas, começa a ser um desafio, porque precisa de máquinas com ajustes. Então, com o advento de satélites, GPS e eletrônica, facilitou essa gestão em grandes áreas. Mas nas pequenas áreas, esse conceito permanece e a sensibilidade do agricultor nesse aspecto é muito importante. Essa gestão da variabilidade é o conceito que está por toda a eletrônica, todas as máquinas. Então, diferenciar essas manchas e tirar proveito dessas manchas é a agricultura de precisão.
Muito bem, já sabemos que é possível aplicar a agricultura de precisão na propriedade sem o uso de equipamentos modernos, como satélites, GPS, mapas e gráficos.
Claro que essas ferramentas são importantes e ajudam bastante na aplicação da tecnologia. Mas para quem não tem recursos para comprar, é importante dizer que é possível fazer uso da agricultura de precisão sem esses equipamentos.
Vamos continuar ouvindo a entrevista da Joana Silva com o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Ricardo Inamazzo.
Vamos falar um pouquinho da rede de agricultura de precisão, quantas unidades da Embrapa participam, instituições de fora, como é que é essa rede?
Por trás desse conceito Então começa a surgir em como a gente fazer essa gestão dessa área. Então, como pode ser percebido, não é apenas soja, milho, grandes culturas que podem aproveitar dessa gestão. No Nordeste nós temos um exemplo em Petrolina, lavoura de uva para a mesa. É uma agricultura irrigada. Havia áreas que criava poças, acumulava água de uma forma mais rápida do que a outra. E fazer a gestão, fazer o equilíbrio da distribuição de água foi um resultado bastante interessante que o produtor já está usando em outras lavouras que ele está fazendo a gestão.
Então é isso. É importante observar a lavoura e registrar a variação de produtividade por área de plantio.
Daí a importância do agricultor estar sempre observando a cultura. Certo, doutor Ricardo?
Exato. Na realidade, resgata de volta a observação, a importância da observação do agricultor. Um agricultor que esteja mais conectado com a terra tem mais facilidade em encontrar essas variabilidades e fazer um manejo mais correto. As máquinas são ferramentas, mas o fundamental é o agricultor estar conectado, estar presente, estar junto à sua lavoura.
Agora, o pequeno produtor, ele não tem acesso a grandes equipamentos, todos esses softwares e tudo mais. Como é que ele pode fazer isso? O senhor estava comentando que ele, de repente, pode fazer até com uma prancheta na mão. É isso? Ele
Exatamente.
Tem que anotar os dados da área que produz mais, da área que produz menos, e de acordo com essa variação aí, ele aplicar o fertilizante ou não. E aí, então, ele tem o quê? Redução de custo para ele.
Exato. O agricultor, normalmente, ele divide a sua propriedade em pequenos talhões, mesmo que seja produtor de uma cultura só. Né? Isso nós temos exemplo lá no Rio Grande do Sul, é uma cultura de maçã. Nessa cultura, um produtor, ele registra todos os pequenos talhões, ele registrava a produção, a produtividade e a qualidade da produção. No registro, né, encontrou-se uma área que produzia-se menos e com a qualidade inferior ao das vizinhanças. Então, foi uma solução que o produtor encontrou de escolher a área para proteção permanente, proteção ambiental. Então, é uma forma de utilizar a agricultura de precisão, quer dizer, é uma forma de fazer a gestão da propriedade utilizando esses registros. Quer dizer, quanto mais registros, quanto mais dados, ajuda e orienta o produtor a fazer uma escolha melhor. Né? Então, tem escolha de insumos ou até escolha de no caso de culturas, né? Mas pode fazer escolhas de nutrientes, como fazer análise do solo. Se é diferente, então a recomendação é diferente. Então, é utilizar esses registros, anotar sempre quanto produziu, porque cada ano também é diferente. Cada ano pode ter um ano com maior seca, uma seca mais intensa, uma chuva melhor, e tudo isso faz uma variação, a produção é variada. Né? E registrar isso é sempre interessante.
Ele faz uma planilha, é isso? E aí ele vai anotando lá
isso.
O que rendeu tal talhão, quanto rendeu o outro, se rendeu menos, e aí conforme ele vai fazendo essas anotações, ele vai percebendo, né, que uma área produz mais ou menos que a outra. Aí tratar essa área diferente, de forma diferente.
Exatamente.
Então é isso, pessoal. Em uma prancheta, registre onde estão localizados os talhões, como foi a produção no ano, a qualidade dos frutos, o período da colheita, do plantio, a incidência de pragas e doenças. Com todos os dados em mãos, você tem condições de analisar a sua cultura e tomar as decisões adequadas para o aumento da produtividade ou da melhoria da qualidade do produto.
Já em grandes propriedades, você vai precisar utilizar equipamentos, como o GPS, mapas, dentre outros.
Mas atenção, para obter um bom resultado no uso da agricultura de precisão, a produtividade das áreas de plantio devem ser bem diferentes uma da outra.
Como assim, William? Essa aí eu não entendi, não.
Vou dar um exemplo. Se a sua propriedade produz 4 vezes menos que a do seu vizinho, nas mesmas condições de clima e solo, significa que tem alguma coisa errada com a sua área de cultivo. Então, vale a pena aplicar a agricultura de precisão.
Ah, tá. Agora sim. Mas vamos ouvir o que o pesquisador Ricardo Inamazzo tem a nos dizer.
Em outras palavras, a agricultura de precisão tem um melhor rendimento onde há variação na produção. Por exemplo, é normal ter uma variação de 1 para 1,5, 2. E tem outras regiões que a variação é 1 para 4. Uma região que produz 4 vezes mais que uma outra sub-região. E aí o potencial de retorno econômico é muito maior onde tem essa diferença de 1 para 4. Isso quando eu digo produtividade, pode ser de qualidade também. Então tem regiões que o próprio produto, no caso do café, o produto vale 4 vezes mais que outra região, devido à qualidade. Quanto maior essa diferença, mais vale a pena fazer a gestão dessa variabilidade. E, obviamente, é um pouco mais complexo, porque exige alguns cálculos, vem a teoria de geoestatística, mas tudo isso são elementos científicos que embasam e fortalecem a intuição do agricultor. Ao invés de comprar uma máquina, veja no campo se há diferença. E essa diferença pode ser feita por amostragem. Então, o que é amostragem? Pegar um pedaço, pegar uma produção de uma área e comparar com a produtividade de outra área. Ver se é diferente. E onde eu pego essa diferença? Né? Geralmente eu faço uma comparação na baixada, no topo de uma colina. Então, eu vejo se há diferença de produção, se essa produção é diferença de 1 para 1,5 ou se é 1 para 4. E essa diferença vai dar, né, na verdade, vai dizer para você, olha, sua propriedade, se tratar a variabilidade, vai dar um maior retorno econômico.
Ao pesquisador Ricardo Inamazzo, nosso muito obrigada pelas explicações. E os nossos agradecimentos também à jornalista Joana Silva pela participação.
Quem quiser mais informações sobre o assunto, pode ligar para Embrapa Instrumentação. Anote o telefone, DDD 16, telefone 2107-2800.
Repetindo, hein? 16 é o DDD. 2107-2800.
Ou ligue de graça para a equipe do Prosa Rural.
0800-646-1160.
E a gente se despede de você com os belos versos de Antônio Fais, escritor e poeta de São Carlos, São Paulo. Manual do Bom Leitor é o nome da poesia.
Favas Contadas.
Não sei se você gosta de dançar, não sei se você dança bem. Em minhas aulas aprendi que quem conduz na dança é o homem. Na prática percebi que toda vez que a mulher, mesmo dançando melhor, tenta fazê-lo, o resultado é desastroso. A condução feminina se dá de uma maneira delicada e sutil, de desejos suaves, e cabe ao bom cavalheiro saber ler e atender a esses anseios. Esses pedidos se dão em entrelinhas, e quando não atendidos, obrigam a dama a tentar conduzir. Não há aqui um culpado, mas sim uma falta de sintonia e sincronismo. Na escrita e na leitura, o escritor é o cavalheiro, o leitor, a dama. Cabe ao bom escritor saber ler de antemão os desejos do leitor, para, da melhor forma possível, conduzi-lo no salão de nossa imaginação, bailarem ambos por horas a rodar pelo salão. O leitor tem que confiar em seu parceiro, entregar-se em seus braços por inteiro e deixar-se levar noite adentro, sem tentar conduzi-lo ou olhar ao redor para ver quem mais dança pelos salões. Um bom cavalheiro sempre deixará sua dama, no momento certo, sonhar e expressar os seus desejos. Com a mão firme por detrás das costas, dará dicas de que caminho seguir. A mão firme, no entanto, tem de ter sensibilidade suficiente para apurar os desejos das costas, das pernas e pés, e todo o resto, para, em comunhão, inventarem novos passos e caminhos. A arte, quando não se é mais cada um, e sim uma terceira pessoa, onde não mais existe dama ou cavalheiro, nem danças ou livros. Assim é a dança, assim é a leitura, assim é a vida.
Belos versos, hein? Obrigada, Antônio Fais, por compartilhar com a gente o seu talento.
Um abraço e até a próxima, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Instrumentação. Apoio, Universidade Federal de São Carlos.